realmente, para o nosso espanto, lotou o auditório, quase 500 pessoas. Para nós, isso é uma resposta de que o trabalho do Conselho Municipal de Saúde está sendo muito bem visto, está sendo muito bem avaliado pela população. Você vê que várias outras conferências que teve, poucas pessoas, e não a conferência da saúde de quase 500 pessoas. Nós do Conselho Municipal de Saúde ficamos muito felizes em saber que nós temos reconhecido o nosso trabalho, que o Conselho está funcionando, Sérgio.
E qual a avaliação que você faz dessa conferência no que diz respeito à participação, a cobranças e também às sugestões dadas a respeito da saúde?
Realmente foi uma participação bem maciça de todos que estavam aqui presentes, avaliando todas as propostas colocadas, sugerindo colocar mais propostas. O pessoal que veio aqui, Sérgio, é um pessoal que realmente conhece a deficiência que tem no município, conhece a saúde do município. Você via pela proposta da pessoa colocando, a pessoa debatendo sobre aquela proposta, deu para perceber que as pessoas que vieram aqui realmente conhecem de saúde e quer o melhor para a saúde. Então foi muito bem organizado, foi muito bem debatido cada proposta e foi muito bem colocado cada proposta, tudo num ambiente de muita paz, cada um defendendo o seu ponto de vista, e no final acabou sendo eleita as melhores propostas, inclusive a proposta, a gente manda três propostas para a conferência estadual, foi escolhida as três propostas e foi mandado para a conferência estadual.
Você sabe me dizer assim, de bate-pronto, as três propostas?
Olha, assim, ficou anotado que eu lembro, pedi ali curso de medicina. O curso de medicina, que eu lembro de agora, curso de medicina para dar uma acelerada para que saísse curso de medicina ali em Cornélio Procópio. Essa foi uma das propostas. A outra proposta que eu lembro, assim, é para aumentar o repasse do governo junto ao município de Bandeirantes, para a saúde do município de Bandeirantes. É uma das duas que eu lembro de cabeça agora.
Tá certo. Bom, e também, né, foi feita a eleição para as cadeiras, as novas cadeiras do Conselho Municipal da Saúde.
Isso, foi eleita agora as novas cadeiras, né, para o Conselho Municipal de Saúde, das entidades que irão participar do novo Conselho, que estará assumindo em julho agora de 2019 até julho de 2023, que são 4 anos.
Só destacando que são as cadeiras. Agora, as entidades é que irão indicar o titular e um substituto, é isso?
Exatamente. Agora foi eleito cadeira. A entidade teve direito à sua cadeira no Conselho. Agora, cada entidade ela vai indicar quem será o titular e o suplente que vai representar a sua entidade.
É suplente, não substituto.
Exatamente. Então ficou assim, na categoria de usuários, a Igreja Metodista ficou com uma cadeira, o Conselho de Pastores com uma cadeira, o Santuário Santa Terezinha, ele vai dividir uma cadeira com a Pastoral da Saúde, o Santuário ficou como titular e a Pastoral como suplente. Tá? O Grupo GLA ficou com uma cadeira, a Loja Maçônica ficou com uma cadeira, a PAI, ela vai também dividir com a Voz da Verdade. A Voz da Verdade ficou como titular, a PAI como suplente. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela ficou com uma cadeira, o Laio Ziara e o Laio Santos vão dividir uma cadeira. Então o Laio Santos ficou como titular e o Laio Ziara como suplente. E a Pastoral da Saúde, né, que ficou junto com o Santuário Santa Terezinha. Então são 8 cadeiras na categoria de usuários. Categoria trabalhador, uma cadeira por Corém, uma cadeira por Crefito, uma cadeira por CRES, que é o Conselho de Assistência Social, e uma cadeira será dividida em o Crefono e o CRF. O Crefono como titular, CRF como suplente. Prestador de serviço. A São Pio vai dividir com a UEMP. A São Pio titular, a UEMP será suplente. E a Santa Casa fica com uma cadeira, que são 2 cadeiras de prestador de serviço. E 2 cadeiras é da gestão municipal, que será escolhido pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Saúde.
Tem até quando para indicar os nomes?
Então, agora cada entidade dessa tem que indicar o nome até junho, porque em julho já assume a nova cadeira. Então, até junho ele tem que indicar quem são os representantes da sua entidade.
Obrigado, Marcelo.
Eu que agradeço mais uma vez pela presença de vocês e pelo apoio da Rádio Cabiúna junto ao Conselho Municipal de Saúde.
Muito bem, eu vou conversar agora com a secretária de Saúde do município de Bandeirantes, a enfermeira Daiane Tomé. Bom, sobre o sucesso, eu já conversava com o Marcelo, surpreendentemente, quase 500 pessoas e um público participativo. E sobre a saúde do município de Bandeirantes, alguns pontos questionados, outros sugeridos. Por exemplo, esse aí vamos deixar que é uma questão mais administrativa. Foi muito debatida a questão do desvio de função, mas aí é mais administrativo. Outra coisa que pediram é farmácia do pronto-socorro atendendo aos finais de semana, ou medicamentos, e também que a farmácia do posto central fique aberta até às 10 horas, entre outras reivindicações. Teve outras, mas você imediatamente ou dava resposta que já estava acontecendo, ou que irá acontecer, ou que não, por isso e aquilo. Daiane, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. É isso mesmo, Serginho. Eu fico muito feliz, como você falou, pelo sucesso que foi a nossa conferência. Quase 500 pessoas. Isso me deixa muito orgulhosa e muito feliz, porque a gente vê da preocupação da população com a saúde dos nossos munícipes, né? A gente viu instituições participando, vários âmbitos, né, religiosos, de serviços, o ENPE, o NOPAR, o CEP, os alunos, os prestadores de serviços, os próprios usuários, né, os trabalhadores de saúde. Então, assim, eu posso falar que foi uma festa da saúde, uma festa da democracia, pode-se dizer assim, onde todo mundo pôde falar o que acha que necessita. A gente pôde ter uma noção do que os munícipes gostariam que acontecesse na nossa saúde. Como você falou, muitas coisas que eles elencaram como proposta já acontece, e foi uma oportunidade. Até estava conversando ali fora agora com o Ricardo Castanho, né? Foi uma oportunidade de nós colocarmos o que já está sendo feito na Secretaria de Saúde, porque teve propostas que nós já estamos executando, como o caso tipo do Castramóvel mesmo. O Castramóvel já está vindo o recurso, né, que foi colocado uma proposta, né, o Castramóvel parceria com o ENPE, já está vindo o recurso desse Castramóvel. Já somos parceiros da ENPE, né? Então, assim, é uma proposta que já existe, a gente já acontece. Foi colocado o atendimento aos funcionários, né, da Secretaria de Saúde por causa do estresse. Então, nós começamos agora com atendimento psicológico aos funcionários da saúde, aos colaboradores da Secretaria de Saúde. Então, assim, já é uma coisa que a gente já está fazendo. E entre tantas outras coisas que foram elencadas. E também teve propostas que a gente vê que não tem como colocar em andamento. Por exemplo, disponibilizar medicamento no pronto-socorro. O médico que trabalha no pronto-socorro, ele sabe o medicamento que tem, ele sabe o medicamento que ele pode prescrever para o paciente, que vai fazer para o bem daquele paciente. Então, como disponibilizar medicamento, né, no pronto-socorro? A gente tem que ter muita responsabilidade e ter muita propriedade das coisas que a gente coloca como proposta, para saber onde vai atingir futuramente essas propostas aí.
Esse medicamento no pronto-socorro é no pronto-socorro da Santa Casa? É isso?
No pronto-socorro da Santa Casa, né? Eles colocaram para aumentar o número de medicamentos no pronto-socorro da Santa Casa. Eu tive uma conversa até antes da conferência mesmo com a enfermeira Eliane da Santa Casa, e nós estávamos conversando a respeito disso, de como estão as coisas, de como está o atendimento, né? Questão de medicamento. E pelo que ela me passou, não existe falta de medicamentos. O médico sabe qual medicamento deve ser prescrito e sabe qual que é o elenco que ele tem ali. Por isso que eu falei que a gente tem que ter muita responsabilidade com as coisas que a gente coloca. Aumentar o número de medicamentos no pronto-socorro. Tá, mas pro paciente lá buscar, não é? Então, assim, teve algumas coisinhas que a gente conseguiu conciliar, teve algumas coisinhas que a gente conseguiu orientar, informar e fazer o nosso trabalho. Mas foi um sucesso, Serginho. Eu tô muito feliz.
E sobre a farmácia ficar até às 22 horas e também sábados e domingos e feriados? A farmácia do pronto-socorro central.
Do pronto atendimento do AMI. Então, na verdade, assim, nosso município, ele é o único município que tem a farmácia aberta até as 20 horas. Né? Nenhum outro município tem, nem aberto aos sábados. Né? Então, assim, nós já ganhamos muito com isso, de ter a farmácia municipal aberta até as 20 horas. Claro, gostaria muito de falar assim, não, vamos colocar a farmácia funcionando até uma determinada hora, aumentar. Só que tudo isso, a gente tem que lembrar que tem que ter recursos, tem que ter dinheiro. Por quê? Você vai colocar a farmácia funcionando até as 10 horas da noite, a gente tem que ter funcionário, a gente vai pagar mais energia, a gente tem que colocar mais medicamento. Não que isso a gente já não coloque, mas graças a Deus não tem nenhum medicamento faltando, está chegando medicamento agora. Mas, assim, tudo isso, aumentando o gasto mais no município ainda. É isso que a gente tem que ter, a responsabilidade também, de ver assim, será que hoje o problema do município, da saúde de Bandeirantes, é aumentar o horário da farmácia no atendimento? Ou será que seria aumentar, sei lá, determinado tipo de exame? Ou aumentar a quantidade, talvez, de... Vamos colocar exemplo, sessão de fisioterapia, ou atendimento da parte odontológica. Será que a farmácia central, esse seria o eixo principal? Então é isso que a gente tem que colocar na balança para ver aonde é a maior necessidade da gente estar aplicando os recursos na saúde. Igual eu falei, não nenhum outro município tem farmácia aberta até as 20. Em nenhum outro município a farmácia é aberta aos sábados. Se a gente for contar a quantidade de receitas que é atendida das 17 às 20 horas e aos sábados, é irrisória a quantidade de receitas que a gente atende durante o dia. Então, é isso que a gente tem que ir analisando, é isso que a gente tem que se inteirar para a gente não fazer nenhuma ação que vai causar depois algum transtorno futuro. Tanto nós como gestores, né, quanto para os munícipes, e ver também a parte legal de tudo isso, né, porque tem as leis que a gente tem que seguir.
Foi um batismo de fogo a hora que você viu aquela multidão na sua frente?
Serginho, eu tremi. Até eu comentei com a diretora de saúde, a Regina, ontem, quando a gente veio organizar aqui o auditório, a hora que eu olhei para esse bando de cadeira, eu falei, meu Deus, né? Deu para tremer. Mas graças a Deus, a nossa equipe da Secretaria de Saúde, os colaboradores da Secretaria de Saúde, são pessoas muito engajadas, muito comprometidas. Eu tenho pessoas muito, muito responsáveis ao meu lado, apoio da diretora de saúde, Regina, apoio do secretário Andréia, que está ali junto comigo, da coordenadora Renata, outros coordenadores, todo mundo engajado, todo mundo para fazer com que esse evento acontecesse. Não vou falar mais nome aqui, senão vou acabar esquecendo de alguém, depois acaba, né, ficando ruim para mim. Foi muito bom e gostaria de agradecer ao prefeito Lino, o apoio incondicional que sempre tem nos dado, com a preocupação, a parceria, né, o respaldo que sempre nos deu. Incansável em ir atrás de coisas, de melhorias para a nossa saúde. Ao vice Dr. Luiz, né, que esteve conosco no nosso evento, nos prestigiando com o nosso evento. O seu Lino não pôde estar porque teve alguns problemas pessoais. A gente sabe que se pudesse estaria aqui, estava aqui de coração, tenho certeza. O Dr. Luiz o representou brilhantemente, nos apoiando também, nos dando força, também nos dando respaldo. E gostaria de agradecer do fundo do coração a toda a população, a Rádio Cabiúna, a minha família, né, meu esposo, a Deus. Muito obrigada a todos e estou à disposição.